Lucas capítulo 11. Há muitas vozes, há muitos barulhos no mundo. Nós sabemos que a sociedade, ela vive dessa forma, ouvindo muitas coisas. Hoje há muita informação, as informações elas são rápidas. Podemos dizer quase instantânea. Ontem teve um problema nas redes sociais, parecia que o pessoal tinha ficado louco. Pouco de tempo, é desesperador realmente para muitas pessoas. Mas precisamos saber que as coisas do Espírito, elas são vida, amém? Todas as coisas do Espírito são vida. Quando você precisar entender o seguinte, o que é do Espírito, o que não é do Espírito, a questão toda é vida. O critério para nós fazermos a distinção daquilo que é de Deus e é do homem, é só você perceber, isso vai gerar o que? Morte ou vai gerar vida? E tudo que é do Espírito é vida. Diga tudo, mas diga mais forte, tudo que é Espírito é vida. Mas tudo que é da alma gera morte. As pessoas elas têm ansiedade por quê? Na alma. As pessoas elas ficam inflamadas uma contra a outra, por quê? A alma. Vai gerar morte. O filho, ele não observa o seguinte, talvez você tenha 14, 15, 16 anos, mas a alma ainda é ferida com o papai e a mamãe, e você não consegue ver o teu futuro. Mas deixa eu dizer uma coisa a você, o que Deus preparou para você, está lá, amém? Está lá na frente, lá no teu futuro. A questão é que nós somos trabalhados muito, ou permitimos ser trabalhados muito na alma, ou no passado, e o passado ele traz o quê? Dor. Porque geralmente quando você pensa no seu passado, você pensa o quê? Uma dor, uma dificuldade que você passou, uma adversidade, porém, você não percebe que você aqui está, diga amém. E se você aqui está, é porque Deus te abençoou, o Espírito de vida está sobre a tua vida. Mas muitas das vezes a gente não celebra essa vida. A gente só celebra a tristeza, a gente só quer se lembrar dessas coisas ruins, só quer se lembrar de todas as coisas más que passou, meu irmão. Há muita coisa boa da parte de Deus acontecendo agora sobre a tua vida. Amém? Crê nisso. Por isso que Jesus, ele convida os seus discípulos para ir passar um tempo a sós com Deus. A oração. Porque orar ela é importante. É muito importante você saber o seguinte, que uma das coisas que vai fazer com que eu tenha vida é eu saber, ou eu necessitar, ou eu desejar dentro da minha vida, buscar a Deus em oração. E diz assim a palavra do Senhor, e aconteceu o quê? Estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos, Senhor, ensina-nos a orar. Como também João ensinou os seus discípulos. Vida. E ele disse, quando orardes, dizei, olha só, que é vida. Vida é algo contagiante. Diga, vida é algo contagiante. Porque quando abrimos a boca, nós estamos gerando alguma coisa. Ou seja, você pode gerar vida, você pode gerar morte. Você pode lançar palavras de bênção, lançar palavras de maldição. Então, é importante você saber disso, por isso que os discípulos eles tiveram a necessidade, Senhor, ensina-nos a orar. E Jesus começa a abrir a sua boca e eles percebem o seguinte, que gerava um fluir de dentro deles. Que na nossa vida o que nós precisamos é, ao abrir a boca, possamos permitir que o fluir de Deus esteja entre nós. E quando você abrir a boca lá para o seu filho, fluir de Deus, ou seja, a vida, que seu filho está desanimado, abatido, triste, ao invés de você dizer, olha, você não quer nada, você não presta, não, libere vida, diga vida, porque é isso que Deus ele vai fazer nas nossas vidas essa noite, para que nós possamos ser profetas da bênção. Que você possa profetizar vida no teu lar, na tua casa, nos teus negócios. Que nós possamos profetizar vida para a nossa nação. Uma nação onde as pessoas elas estão amaldiçoando a si mesmo, porque quando a gente amaldiçoa a terra que a gente vive, nós estamos atraindo maldição para nós. Nós não estamos indo contra um governo, uma política, nós estamos indo contra a terra. E se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então ele diz: eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, e o que é que ele vai fazer? Sarar a terra. Mas como é que nós vamos sarar essa terra? Diga: a vida. É a vida de Deus. Amém? Que nós possamos sair daqui hoje espalhando vida na vida das pessoas. Aí Jesus diz: olha, quando vocês forem orar, quando vocês forem liberar alguma coisa, orar, dizei. Ou seja, quando forem abrir a boca, vão fluir, vão se permitir fluir, e vocês vão dizer: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no? Assim na terra como no? Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ou seja, a terra, ela precisa receber vida, porque nos céus há vida. A terra precisa ser curada, porque nos céus há cura. A terra precisa ser liberta, porque há uma libertação lá nos céus. Os céus é livre, é o reino de Deus, e esse reino, ele tem que ser implantado na nossa terra, tem que ser implantado na nossa casa, na nossa família. Diga amém. Aí ele diz: dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano, perdoa nossos pecados, pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve, e não nos conduzas em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém?
Amém?
Olha só, vida. Jesus ensina aos discípulos a orar, porque muitas das vezes o crente, ele diz: olha, vamos orar para que Deus possa vir e agir de forma poderosa contra esses demônios. Não, as pessoas não são demônios. As pessoas são criação do Eterno, do Todo-Poderoso. E nós, como igreja, nós precisamos profetizar vida sobre a vida deles. Dizer: olha, vai vir o reino de Deus sobre a vida deles. E esse reino, ele vai transformar essas vidas. A segunda coisa que ele nos ensina aqui é alimento. Ele diz: diz-lhe também, qual de vós terá um amigo e se for procurá-lo à meia-noite, ele disser: amigo, me presta três pães, pois teu amigo meu chegou em minha casa, vindo de caminho e não tenho o que apresentar. Se ele, respondendo de dentro, disser, olha só de dentro dele, se não sair vida, não me importunes, já está a porta fechada, os meus filhos estão comigo na cama, não posso levantar-me para vos dar. Digo-vos que, ainda que não se levante a dar a eles, você, seu amigo, irá se levantar todavia, por causa da sua importunação, e lhe dará tudo, diga tudo, o que houver mistério. Ou seja, se nós começarmos a orar, se nós começarmos a proclamar, irmãos, Deus, que é muito mais misericordioso do que esse seu amigo, ele fará, porque você pede, 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 e todo aquele que pede, recebe. Então não desista da sua casa, não desista da sua família, não desista dos seus filhos, declare, profetize. Diga: Senhor, vai vir vida de Deus para a vida da minha família. Aí ele diz que algo, uma terceira parte, ele diz que algo sobrenatural há de vir. Ele diz: eu vos digo a vós, pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abre-se-vos-á. Por quê? Porque qualquer, diga qualquer, diga seu irmão, para você isso. Ele diz: olha, para você, qualquer que pede, recebe, e quem busca, acha, e a quem bate, abre-se-lhe-á. Amém? Diga a sua irmã assim: vai acontecer. Diga: algo tremendo vai acontecer na tua vida. E sabe por quê? Diga: Deus é bom. Porque Deus é bom. E porque Deus é bom, ele vai dar coisas boas para você. Ele não pode dar outra coisa. Às vezes a pessoa diz: olha aí, é Deus julgando a terra. Coisa nenhuma, irmãos. Deus não traz maldição, Deus não traz praga, Deus não traz morte, Deus é vida. Diga, Deus é bom. Partilha mais forte, Deus é bom. Diga, seu irmão, por ele ser bom, ele te dá coisas boas. Aí Jesus, ele diz, olha, só que as pessoas não estão entendendo, elas estão invertendo tudo. Ou seja, as pessoas, elas vivem num mindset, na sua mente totalmente mudada, no inverso das coisas. Não acreditam nas coisas boas, não acreditam que o mundo pode ser melhor. Aí Jesus, ele diz, olha, vocês estão invertendo tudo isso. E vocês, por inverter tudo isso, pensam que Deus fará no inverso. Aí ele diz, olha, qual é o pai de entre vós que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? O filho vai pedir pão e você acha que Deus vai dar o que? Uma pedrada na cabeça? É isso que você está pensando? Às vezes as pessoas, elas têm a ideia de Deus assim, Deus iracundo, Deus cheio de ira, um Deus que está olhando toda a sua maldade, tudo de ruim que você já fez. Meu filho, deixa eu te dizer uma coisa, Deus, quando ele olha para você, ele não vê a tua maldade, ele não vê o teu passado, não, ele vê Cristo em você. Cristo em vós, a esperança da glória. Quando Deus olha para mim, você pode olhar e ver o meu pecado, você pode olhar e ver o meu defeito, os meus pais podem olhar e ver meus defeitos, mas Deus, quando ele olha para mim, ele vê Cristo em mim. E aí ele diz, por que vocês estão invertendo? Por que vocês invertem essas coisas? Por que a sociedade hoje está invertendo tudo isso? Qual o pai que o filho vai pedir pão? Ele vai jogar uma pedra. Ou também, se lhe pedir um peixe, lhe dará por peixe uma serpente. Ele que gosta de você, você diz, olha, Deus me ama. Quantos querem que Deus ama você? Diga, Deus me ama. Aí ele diz, meu filho, então entenda o seguinte, como esse Deus que ama você, e eu já disse a você, vou repetir, quer medir o amor de Deus? Comece a medir o amor de Deus por Jesus. Quando você começa a medir o amor de Deus por Jesus, o quanto Deus ama a Jesus, você, daí você pode tirar a ideia, imaginar o quanto Ele ama você, porque Jesus, Ele morreu por mim, por você. Olha a imensidão, olha a dimensão do amor de Deus para comigo, para com você, de entregar o amor dEle, Jesus, por mim e por você. Aí ele está dizendo, olha, se você vai pedir um peixe, como é que eu vou te dar uma serpente? Você pode dizer assim, olha, mas eu não tenho feito o que ele me pediu. Ah, porque você não fez? Aí eu vou jogar uma serpente. Você acha que porque você deu as costas para Deus, que alguma coisa deu errado na sua vida, você acha que Deus agora, ele vai jogar uma serpente em você? Ele diz, não, 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 não. Porque eu amo você. Não deixe o diabo te condenar em nada. Irmãos, essas palavras da graça é para que você possa realmente colocar uma espinha na garganta do diabo. Para que o diabo saiba que Deus nos ama. E que você saiba que você é amado por Deus. Por isso que nós estamos aqui toda semana dizendo a mesma coisa. Você é amado de Deus. Deus ama você. As pessoas, elas podem apontar o dedo, as pessoas, elas podem ver seu defeito, mas Deus ama em você. E ele diz, como é que eu vou dar uma serpente? Você acha que Deus vai fazer isso? Não. Aí ele diz, o doce, eu também, se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião. E o que é que eu preciso? Desenvolver em mim algo importante. Sensibilidade. Os discípulos começaram a andar com Jesus e eles disseram, Senhor, ensina-nos a orar, ensina-nos a ser sensíveis, porque só através da sensibilidade, irmãos, nós poderemos receber a direção, a voz do Espírito Santo nas nossas vidas. Só sendo muito sensível. Eles estavam confusos, Porque eles estavam vendo as tragédias, eles estavam vendo os problemas, como nós estamos vendo hoje. Você olha para o mundo e diz, o mundo está perdido. Ah, o mundo está no descontrole. Não, tudo está no controle do eterno. Como é que está lá fora agora? Que horas são? 20 horas e 21 minutos. Como é que está no escuro, sim ou não? Se tivesse o céuzinho aberto, estaria com as estrelas, sim ou não? Estaria vendo a lua, sim ou não? Amanhã pela manhã, como é que vai estar? Vai estar claro, sim ou não? O sol vai estar raiando, sim ou não? O mundo está no controle, irmãos. Não está nada fora do controle. Deus está no controle de todas as coisas. A tua vida está no controle das mãos do Eterno, do Todo-Poderoso. Deus é bom. Deus é muito bom. E você precisa ser sensível a isso. Então aprenda o seguinte. Deus, ele não vai nos guiar por meio de coisas exteriores. Você não será guiado por isso. Ah, Jesus está voltando porque está tendo tragédia no mundo. Não. Jesus vai estar voltando porque o amor de Deus vai estar sendo derramado sobre a tua vida. Glória mesmo ao Senhor. Então aqui ele sugere, mostrando a maldade, dizendo o seguinte, assim uma maneira de mudar isso. Quando você ora, há uma maneira de você mudar a realidade de todas as coisas. Porque quando você começa a orar, você está em sintonia com o Eterno, com o Todo-Poderoso. Aí ele diz, olha, pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas a vossos filhos, por que Deus iria fazer uma maldade com você? Por que que Deus ia fazer com que tragédias acontecessem na nossa sociedade? Ora, se vocês que sois maus sabem dar boas dádivas, como Deus não fará grandes coisas na tua vida? Ele diz, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àquele que o pedir. Deus não dará nada que venha prejudicar você. Ele não te dará nada que será veneno para a sua vida. E nada. Você olha, meu Deus, o que é que está acontecendo comigo? Aí alguém diz, olha, você pecou. É porque você está pecando. Deus, ele vai agir na tua vida através do amor dele. Porque ele te ama. Diga, Deus me ama. Ele é seu Pai, ele cuida de você. Ele é o nosso Pai. Irmãos, nós não estamos sozinhos nessa terra. O Espírito Santo está em nós. E ele diz, olha, se vocês são mal, como não dará o Pai Celestial o Espírito Santo se você pedir? Ative o Espírito Santo aí na sua vida. Não há hora de dificuldade, não há hora de uma ira, não há hora de uma raiva, não há hora em que você realmente tiver muito ódio do seu pai, de sua mãe, seja lá de quem for. Você tem o Espírito Santo, converse com ele, diz, Espírito Santo, é verdade, eu tenho tudo isso, mas o amor teu está implantado na minha vida. Isso vai mudar a sua realidade, vai mudar a sua vida. Pastor, isso é possível? É. Todos nós temos essa capacidade. Isso é ser guiado pelo Espírito Santo. E ser guiado pelo Espírito Santo não é algo do outro mundo, sabe por quê? Porque ele não vem fazer visita a nós. Tinha cânticos na antiguidade, né? Vem visita a tua igreja. Ele não vem visitar, ele vem morar, habitar em mim, em você. O Espírito Santo, ele habita, irmãos, habita. Ele mora aí no teu coração, mora na tua vida. Amém? Agora as coisas de Deus como são? São poderosas. Nós não conseguimos entender, por isso que os discípulos não conseguiam entender. Ensina-nos a orar, nós não conseguimos entender. Porque era muita coisa. Eles não conseguiam entender essas coisas. Como é que nós vamos entender Deus habitando em nós? Porque você olha para você e você diz, mas como é que pode um Deus poderoso, santo, morar dentro de mim, de você? Mas deixa eu dizer uma coisa a você, querido. Não foi você que escolheu ele e decidiu morar dentro de cada um de nós? fôssemos nós, a gente, não, Deus, não vem não, deixa eu ajeitar primeiro, deixa eu consertar a minha vida primeiro. Oi, Deus, espera aí, próxima semana tu vem, porque eu vou dar uma arrumadinha na minha vida, na minha casa. Espera aí, ele veio quando você nem precisava nem imaginar, você nem necessitava, você achava que não necessitava, você achava que não precisava, e ele veio porque ele te ama. Ele veio habitar entre nós através do amor dele e o Espírito Santo habita dentro de nós. Você nunca estará mais perto de Deus do que você está hoje. Aceite isso. Ah, eu vou me aproximar. Ah, eu vou me achegar. Não. Pastor, mas não tem uma fórmula como eu vou me aproximar de Deus? Não, ele já habita em você. Ele já está dentro de você, igreja. Ele já está dentro de você. Essa é a sua posição eterna. Não há essa, venha para um congresso porque você vai se aproximar mais de Deus. Venha para o culto porque você vai se aproximar mais de Deus. Não tem como. Você já anda com ele, ele anda com você. Às vezes a sensibilidade é que nós não temos, nós não percebemos, não deixamos o fluir dentro de nós, o Espírito. Mas o Espírito já está dentro de nós. Agora existe sim proximidade. Existe sim como nós nos aproximarmos. Agora uma coisa, preste atenção, é a posição. Você precisa entender entre proximidade e posição. A sua posição em Cristo é que você é justo. Você já foi justificado pela fé. A sua posição é que você é filho, diga amém. A sua posição é que você já é herdeiro com Cristo, diga amém. Essa é a sua posição, a posição igual para todos nós. Não tem essa de, porque você é pastor, porque o outro não é, o outro é apóstolo, o outro é bispo. Não, a sua posição é essa. Todos nós somos justificados pela fé. Todos somos filhos do mesmo Deus. Hoje, claro, é meu pai espiritual é fulano. Não, você já é filho do Eterno, do Todo-Poderoso. Ele é o teu pai. Amém? Todos os filhos têm a mesma posição. Todos são amados igualmente. Mas nós sabemos também que tem filhos mais próximos do pai do que o outro. Aí é que nós precisamos entender o seguinte, que a sua posição, essa posição te garante uma postura. Que postura é? Postura de fé. E muitas vezes a sua oração, ela não é respondida, porque você supostamente, está perto de Deus. Você pensa nisso. Ah, não, minha oração não vai ser respondida porque eu não estou próximo de Deus. Há tanto tempo sem ir à igreja, pastor. Não tem como Deus responder a minha oração. Irmãos, a sua oração, ela é respondida por causa da sua posição. A sua oração, ela é respondida diante da sua posição. Diga, eu sou filho. Você é filho, você é justo. A sua posição é essa. E se você está nessa posição, você pode orar com ousadia. Diga amém. Ore com ousadia, porque você é filho. Não é somente aquele que está aqui todos os dias, aquele que fica paparicando, achando que é como o pai, o paizão dentro de casa. Não. Todos nós somos filhos. O sangue que foi derramado na cruz do Calvário não foi derramado por um grupo seleto de pessoas, não. Ele derramou o seu sangue por todos os homens. Esse sangue, ele não apagou, não foi determinados pecados. Olha, esse pecado, adultério, o sangue de Jesus apagou. A mentira, ele apagou também. Foi todos os pecados. Todos os nossos pecados. Então é a sua posição. Ore diante da sua posição. Chegue diante do Senhor. Diga: Senhor, olha, tudo bem, eu não tenho muita proximidade contigo, mas eu sou filho. Deixa eu perguntar uma coisa a você. Um pai tem 3 filhos. 2 muito chegado, muito próximo. 1 tão distante. Ora distante. Passa uns 30 anos sem ver o pai. Tem herança. O pai morre. Quantos têm direito? Quantos? Todos. Quando Cristo morreu, todos nós temos o mesmo direito. Todos nós. A sua posição é essa. Se alguém tirou você, ah, mas você é um filho bastardo. Mas eu tenho direito à herança. Aí o filhão vem, depois de 30 anos, o pai morre. Aí ele chega lá no cartório. Quanto vai dividir? Meio a meio, certinho. Não adianta os irmãos dizerem assim, ah, mas você... Não importa, meu filho, eu tenho direito à herança. Então, a sua posição, uma oração, e chegar diante do pai, não é aquela, ah, meu Deus, o Senhor sabe, não precisa se justificar, ele sabe que você é pecador, ele sabe que você está numa rota errada agora, você precisa saber que você é filho. E que você é herdeiro. Que você tem direito. Amém? Glória a Deus. Isso é libertador, irmãos. Porque hoje nas igrejas prendem as pessoas para aprender dentro da igreja, para aprender através de dízimo, oferta. Não, porque você tem que fazer isso, você tem que pagar. Tudo já foi pago. O dízimo e oferta você tem que fazer por gratidão no teu coração. Porque você é grato por tudo que ele fez para a tua vida. Mas não porque você vai receber outra coisa, porque tudo já é seu. É direito seu. É herança sua. É nossa herança. Amém? Agora, tem irmãos que é íntimo, sim ou não? Tem irmãos que é íntimo. Mas não é a proximidade que garante a resposta à oração. É a posição. Quantas pessoas, elas estão na igreja, vem domingo após domingo, quinta após quinta, vem todos os cultos. E quando ora, não recebe. Porque muitos acham que é a proximidade, não é, é a sua posição. É você determinar na tua vida que você tem direito. Que você pode todas as coisas daquele que te fortalece. Que maior é o que está você do que o que está no mundo. Que o Espírito que habita em você é um Espírito de vida e não de morte. Olha, Jesus, ele tinha o quê? 70 discípulos. 70. Dos 70 ele chama quem? 12. Os 12 eram os apóstolos. Dos 12 ele tinha 3. Pedro, Tiago e João, que eram mais próximos ainda. Pedro, Tiago e João no barquinho. A criança dentro da igreja ouvia essa canção. Imagina com você, esses irmãos mais velhos saindo da igreja. Mas era um cântico. E desses 3, ele tinha um que era mais próximo ainda, que disse que ele reclinava a cabeça no peito de Jesus, que era João. Esse João, ele mesmo, interessante, irmãos, quando você vê João falando, tá, ele com Jesus, ele diz, o discípulo que Jesus amava, ele se sentia tão amado, tinha uma convicção disso, que ele mesmo dizia, ele escrevia nas suas cartas, o discípulo amado de Jesus. Jesus, ele amava todos, todos igualmente, mas João, ele sabia que era amado. Você precisa saber disso, que você é amado de Deus. E Deus ama o mundo, ama. E Deus ama todos, ama. Mas eu sou amado de Deus. Você precisa entender isso. Quando você entender isso, a sua vida vai ser transformada. E você diz, rapaz, Deus tem um xodó comigo. Deus tem um chamego comigo. Diferente, porque eu sou amado de Deus. Então João, ele tinha o que? Mais proximidade. Agora preste atenção no que eu quero te dizer. A sua posição te garante resposta à sua oração. A sua posição, ela garante a você a herança. Mas a sua proximidade vai definir a sua recompensa. O quanto você vai ser recompensado por tudo isso? Há uma garantia, mas há uma recompensa de todas as coisas. Então a minha sugestão é o seguinte: comece mesmo a posição, entendendo que você é amado, que você é filho, que você é herdeiro. Comece mesmo com esse estilo de vida. Comece declarando todas as manhãs, todos os dias. Olha no espelho para aquela pessoa e diz: cara, você é o cara, você é filho, você é amado, você é herdeiro. Agora fique mais perto dele a cada dia. Se permita se aproximar mais e mais dele a cada dia. Faça suas declarações de quem você é, mas se aproxime dele. Porque claro que somos a habitação de Deus, mas você pode ter um coração para reclinar a cabeça no peito de Jesus. Você pode ter esse coração. Coração em que você diz: olha, eu sou herdeiro, eu sou amado, eu sou filho, Deus me ama, mas tem algo dentro de mim, eu quero reclinar a minha cabeça no meio do eterno. Eu disse que a sociedade ela precisa, você precisa. Eu disse que nós precisamos, irmãos, ter intimidade. Ter intimidade e ter uma revelação. Revelação é a luz que o Pai, ele derrama para você. É a luz do amor de Deus pela tua vida. Isso é uma revelação. Se apagar todas as luzes, isso aqui fica escuro. Mas na hora que você começa a acender as lâmpadas, você começa a ver com clareza. Se você olhar para o seu exterior, não há beleza nenhuma. Se você olhar para você mesmo, você não vê nada, mas a luz de Cristo está sobre a tua vida. Dentro de você é uma luz que brilha, que é o amor do Eterno, o amor do Todo-Poderoso. E essa luz é que vai te garantir a proximidade. Porque quanto mais você sabe que você é amado, quanto mais você sabe que Deus ama você, mais íntimo você ficará dele. Uma mulher, quando ela sabe que ela é amada, ela se entrega. Um homem, quando ele sabe que é amado, ele se entrega. Então hoje à noite eu quero pedir a você o seguinte: sinta-se amado pelo Pai. Estamos vivendo numa sociedade onde elas não estão observando o amor eterno. Elas só estão vendo o ódio, a raiva, a ira. Ela só olha para as coisas ruins. Se ligar à televisão, eles gostam. Gostam da tragédia, gostam da morte. Só atrás o público. Mas eu quero que você e que a igreja, ela possa proclamar o amor de Deus para todas as pessoas. Eu quero que você proclame o amor de Deus para a tua própria vida. Eu quero que você proclame para você que você é amado de Deus. Eu quero que você saia pela manhã, nas ruas, sentindo o amor de Deus sobre a tua vida. Da mesma forma que os discípulos, Senhor, ensina-nos a orar. Ensina-nos a ter essa visão. Ensina-nos a ter essa sensibilidade. Aí ele começa a lançar a sensibilidade sobre a vida deles. É aquele cântico que cantávamos na igreja: mais perto eu quero estar. Que esse seja o seu desejo, querer estar mais perto de Deus. A questão é que nós estamos absorvendo tantas coisas, tragédias e mais tragédias. Meu sonho é tentar fazer com que você pare de assistir às tragédias. mas que você possa se permitir atrair o coração de Deus para a nossa sociedade, dizer ao mundo todo que somos amados de Deus, e o que está reinando é o amor de Deus. O que reina na tua casa, na tua vida, é o amor de Deus. Não é um ódio, ah, porque meu pai fez isso, minha mãe fez aquilo, então eu tenho um ódio do meu pai. Não, é o amor de Deus, é você pedir ao Espírito Santo para que ele possa agir de uma forma poderosa na sua vida. Que o amor de Deus, ele seja estabelecido na tua casa. Sabe quem? Sabe a única arma que pode mudar teu pai, a tua mãe? Sabe qual é a única arma que pode mudar esse ódio dentro, que você tem dentro do coração? É o amor de Deus. Não existe outra, irmãos. Pode botar policiais em tudo que é canto. Pode colocar os melhores hospitais. Pode colocar as melhores escolas totalmente equipadas. Mas se o amor de Deus estiver implantado no coração das pessoas, nada vai acontecer. E ele diz, olha, se vós que sois mal, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, como não dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, a prova do meu amor? Deus ama você. Preste muita atenção no que eu estou te dizendo. Agora, é claro que não é por causa disso que Deus te ouve. Eu já ouvi pessoas dizerem assim, olha, pastor, ore por mim porque o Senhor está mais perto de Deus. Querido, a proximidade, ela não é o padrão. Mesmo que você diga, mais perto eu quero estar, isso não é o padrão. Não é a condição para ser ouvido por Deus. Para ser ouvido por Deus, a condição é a sua posição. É isso que eu quero que a igreja entenda. Porque nós estamos vivendo num evangelho de só proximidade, de atividades para se aproximar e se aproximar. Mas nós temos que ter dentro das nossas igrejas pessoas convictas da sua posição em Cristo Jesus. Você é amado, você é filho e você é herdeiro. Isso que nós precisamos. Porque as outras coisas, as pessoas elas começam a manipular. Por isso eu vos digo, bendito é se vos há. Buscai e achareis. Batei e se vos há. Porque qualquer que pede, recebe. E quem busca, acha. E quem bate, abre-se lhe. Ele está falando de posição. Fé. E o meu justo viverá na fé. Qual é a posição? Eu creio. Eu tomo posse. Pastor, olha, eu não estou vendo, eu não estou sentindo, eu não estou sentindo arrepio nenhum, mas eu creio. A sua posição tem que ser essa. Diga, eu creio. E eu não estou vendo, mas eu creio. Por isso que ele disse, pedi para se usar. Porque só pede quem crê. Se creres, verás a glória de Deus. Esse é o cristianismo real. O real cristianismo é a vida de Cristo dentro de nós. O real cristianismo é isso, irmãos. Cristo habita em nós. Só tendo essa convicção que poderemos experimentar a direção do Espírito Santo. Talvez você diga assim, pastor, eu não consigo entender muito bem. Haja de acordo com a direção recebida. É a sua posição que vai fazer a diferença. É bom se posicionar, é. Mas qual é a sua posição? Então se aproxime hoje de Deus e creia. Deus fará coisas grandes. Você vê? Ele diz, pedi e dá-se usar. Buscai e acharei. Batei e se usar. Qualquer, diga qualquer. Que pede e recebe. Quem busca, acha. Quem bate, abre sem lá. Qual é a sua posição? Diga fé. Eu creio. Eu não estou vendo. Eu não estou sentindo. Eu não estou vendo nada. Mas eu creio. Porque se Deus prometeu, Ele vai dar. Porque vós que sois maus, também dá boas dádivas. Como não dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, ao que Ele pedirem? Deus nos chama para essa posição, irmãos. E nos permitir ser conduzido pelo Espírito. Ele já habita em mim, em você e em cada um de nós. Então eu queria que nessa hora, nesse momento, se tomasse posição. Eu sei que eu poderia chamar você para se aproximar de Deus.
Porque tudo que Cristo conquistou na cruz.